essa jogada, não deve pagar 200 mil para usar o Trellis. O São Paulo treinou aí os seus últimos dias focado em finalizações, uma das principais críticas da torcida em relação ao time do São Paulo, que finalizou, na visão dela, muito mal nessa última partida contra o Grêmio. Aprimorou nesses últimos treinos o trabalho tático também, porque inclusive deve mudar o estilo da escalação. Geralmente o Cuca utiliza o 4-3-3, para essa partida deve inclusive com 4-2-3-1. Um time um pouco mais contido, com dois volantes de contenção em si, e aí um time lá na frente, quase que um espaçamento entre as duas linhas dos dois volantes para o ataque. Então, a provável equipe que vai a campo nessa partida tem Volpi no gol, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, o Hudson e Tietê como os dois volantes, aí no ataque o Igor Vinícius improvisado pela direita, o Lisiero pela esquerda, o Everton pelo meio e o Raniel como o cabeça de área, até porque ele volta de suspensão. O Anthony e o Valsi em campo ontem com a seleção olímpica desfalcam também a equipe do São Paulo nessa partida. A equipe sub-23 do Brasil venceu por 2-0 o amistoso contra a Colômbia no Pacaembu. Fausto.
Muito obrigado.
Valeu.
E olha só, teve uma coisa muito legal que aconteceu, o marketing do futebol, os marqueteiros nos surpreendem. E o Claudinho, jogador do Bragantino, recebeu propostas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, mas na hora H resolveu fechar com o próprio time, renovou o contrato e o Bragantino não deixou barato e provocou o Atlético e o Cruzeiro nas redes sociais. Tem uma mesa armada cheia de quitutes. O energético ali do Bragantino, que patrocina o Bragantino.
Que é um Bragantino de grana agora, não grana. É um Bragantino que tava passando necessidade.
E aí começa a oferecer comidas mineiras para o Claudinho. Pão de queijo, doce de leite, de repente ele recusa todas, olha pro lado, abre o energético e assina o seu contrato. Bem bolado, hein, Bruno? Bem bolado.
Sim, e esse time deve estar na primeira divisão ano que vem. E será muito comum que jogadores prefiram jogar lá do que em alguns times considerados grandes no país, porque se seguir como está a parceria, vão receber em dia, jogar tranquilos e provavelmente vão se estabelecer, vão ter uma passagem estável pela Série A. É um time que deve subir para permanecer, claro, mantendo essa parceria.
Fim de papo, vem de 32, vem aí o esporte em discussão aqui na Jovem Pan. Amanhã tem muito futebol, logo pela manhã, 11 horas da manhã, tem Corinthians em campo. 19 horas tem Palmeiras e Internacional, São Paulo e Inter, né? Sim. Inter e São Paulo, e 21 horas Palmeiras e Goiás. E no domingo tem Santos e Atlético Paranaense. Muito futebol pra você aqui na Jovem Pan. Afinal, você sabe, todos têm um time, mas só a Jovem Pan tem uma seleção. Até mais!
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, para você ao vivo. Você assiste o programa seguindo toda a equipe de esportes da Pan pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes é o nosso canal no YouTube. Você assiste o programa, você vê lá, tá todo mundo bonitão, bacana, todo mundo passou pela maquiagem. Quer dizer, é uma festa, nós chegamos horas antes para se produzir, é um negócio incrível. Mas imagine se não fosse com essa produção. Adianta, né? Então, você está conosco pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, eu já disse, pelo nosso canal no YouTube. E você participa do programa mandando para cá suas mensagens, sempre com o hashtag esporte. Tem discussão. Pronto, e aí as suas mensagens cairão no colo do Rafael Tebas, que vai contar pra nós já o que é que o pessoal tá falando. Na tela você já tá vendo aí. O Nilson César tá aí, já tá bacana, esperando o momento. Final de semana promete pra valer. O nosso Vampeta.
Tamo aí, professor.
Grande Vamp. Camisa bonita, a cor, né?
Preto e branco. Não tem nada a ver com Corinthians, nada de paixão aqui.
Isso. E o nosso Cosme Rimoli, grande jornalista, repórter do R7, que aceitou o nosso convite para participar hoje. A gente tem trazido durante a semana sempre um companheiro, um jornalista, para participar do programa, para brilhantar.
O Tietchan adora quando vê o Cosme.
Não, mas tudo bem.
Rapaz,
mas não é nada pessoal.
Então é três.
Nada pessoal.
Obrigado a dizer.
É rota de colisão.
É um prazer de mais de 30 anos encontrar vocês e participar da primeira vez no programa ao vivo. E dizendo também, como o Nilson, não dá para brincar com o Tite. O Tite despreza a Europa, faz amistosos. Ele gosta de bater no irmão menor. Vai jogar contra sul-americanos e não vai acrescentar nada.
É, isso também é verdade, mas a gente tem que admitir o seguinte. E tem um outro marcado contra a Tailândia. Não esqueça. Vocês esqueceram. Eu fui pesquisar hoje. O Brasil joga contra a Colômbia hoje. Vai jogar contra o Peru na próxima terça-feira, à meia-noite. Depois, em outubro, jogará contra a Tailândia na linda Singapura. E depois, em novembro, é linda mesmo. E depois, em novembro, fará dois jogos no Japão. Enfrentará a Argentina, que aí é cachorro grande, tá certo? E dias depois, Cosme, jogará contra o Japão. Então, essa será a caminhada brasileira neste ano. Só para concluir com a informação.
Tailândia não é Bangkok, a capital, não?
É, mas o jogo é em Singapura.
É
pertinho lá. Olha, e as eliminatórias, coloquem todos nas suas agendas. Tá vendo que eu tô bem de cabeça, hein? As eliminatórias começam em 2020, exatamente no dia 23 de março. Boa. A partir de 23 de março começarão as eliminatórias. E teremos a Copa América 2020, que será realizada na Argentina e na Colômbia. Ela começa no dia 12 de junho e acaba no dia 12 de julho. Vocês não vão falar que eu tô ensaiado?
Nossa, é isso, memória, hein?
Memória. Alguma coisa certa.
É,
né,
aquele Nilson? Negócio de memorex que a gente toma. O Teba me deu um remédio bom hoje, né, Teba?
É isso aí, salve, Nilson.
Isso. Isso posto, eu queria dizer que a gente vai falar sobre seleção brasileira hoje, que tem Neymar o retorno. O foco está pro Neymar. Porque Neymar foi pra seleção e levou também, lá também pra Miami, uma carguinha de problemas. Porque a solução na vida dele, pra ele, claro, ficou muito claro, era sair do PSG. Não conseguiu sair e, não satisfeitos, essa é uma crítica pessoal aqui, não satisfeitos, os integrantes do staff agora partem para aqui, mas na próxima janela, na virada do ano, ele sairá. Quer dizer, continuam cutucando o Emir.
Deixa aí.
Como diz o Vampeta, me ensinou, não mexam com as abelhinhas.
Deixa
depois
ele
se queixa, né? Que tomou a trombada do Emir agora, porque baixa a crista, cara.
Ô, professor, não duvide de chegar o Emir ainda querer dar um castigo.
Sim.
Cê, agora, quando voltar depois.
Que o Rabiot perdeu a Copa do Mundo.
É.
Ficou só treinando.
Ficou lá treinando.
E não jogou pela França.
E esperou até o último dia.
Então. Ou é profissional, ou o cara não é profissional. Entendeu? O Neymar tá mostrando-se cada vez menos profissional.
É. E agora.
Ele e o staff.
Eu li hoje um companheiro. Se eu lembrasse, eu falaria o nome, como falo sempre. Mas está escrito num dos jornais aí, dizendo que, se eu não tiver equivocado, eu não sei se foi o PVC. Mas, de qualquer maneira, que agora inverteu a situação. A seleção precisava do Neymar. Agora é o Neymar que precisa da seleção para reerguer-se.
Isso mesmo.
Vamos falar do jogo. Você vai mostrar, Nilson, por favor? Começa a partir das 9 da noite e você acompanha pela Jovem Pan. Brasil em campo, Neymar o retorno e a seleção colombiana lá em Miami. O jogo ficou pendurado aí por causa do furacão. Mas tá confirmadíssimo. O furacão deu um susto lá, passou, continuou e não chegou pra suspender o jogo. Diga, Nilson.
Ô, Vanderlei Nogueira, conversando com o Fernando Sampaio hoje pela manhã, encontrei no elevador, ele falou, o que você escreveu no seu blog? Eu falei, Fernando Sampaio, escrevi, tomara que possamos ter um trabalho na seleção brasileira sem bajulação pra ninguém. Mas não tem, porque o nosso treinador já falou, é Neymar e mais 10. Você acha que os outros jogadores da seleção brasileira engolem e acham bonito?
Eles isso? Dizem que sim.
Nada, cascata. Engolem porque tem que engolir, senão perde o lugar da seleção. Entendeu? Isso pro grupo é péssimo. Esse tipo de conduta que o Tite vem tendo, babando o ovo pro Neymar, do jeito que ele está babando o ovo pro Neymar, é um negócio que me deixa muito triste. Se a seleção brasileira tiver um conjunto... É claro que ela é favorita para disputar, uma das favoritas para ganhar toda a Copa do Mundo, mas um conjunto, trabalhando todo mundo, não em função do Neymar. Ele querendo uma bola para ele e o resto faz parte do grupo. A impressão que dá é que o Tite fala isso. Olha, o menino é o menino, o resto são vocês. Ah, para com... Menino, é o velho Neymar. Na Copa do Mundo, viu, Cosme? Vai ser chamado de titio, claro. É, pelos garotos vai ser chamado de titio. Então o que me preocupa é isso. Vê se a seleção brasileira vai trabalhar para resgatar o futebol do Neymar, jogando em função dele, ou se a seleção vai querer ganhar um conjunto forte visando eliminatória e Copa do Mundo, que é sempre uma das favoritas para qualquer competição, a gente sabe. Mas eu tenho preocupação com esse tipo de bajulação que já voltou a ter o Tite pelo Neymar. Eu não sei por que tanto bajular esse cara, achar que ele é imprescindível. É
a estrela do time e o Tite deveria aproveitar toda a importância que ele tem, técnico da seleção brasileira, nesse momento incaível, tudo isso a gente sabe. E poderia ser avô do Neymar, não é tanto assim, mas poderia ser pai do Neymar, e poderia aproveitar para dar conselhos. Eu sei que tem gente que não gosta de receber conselho, e como é que é aquela história? Se fosse bom, o nego venderia. Eu sei de todas essas coisinhas. Mas ele poderia falar pro Neymar: cara, eu tô observando só de longe aí, você tá fazendo muita lambança, né? Tá fazendo uma lambança, eu tô aqui. É verdade, ele não escala o PSG, ele não cuida de transferência, tudo isso é verdade que o Tite tem falado.
Tem medo, tem receio, é refém do Neymar.
Neymar.
E não é só o Tite, todos os técnicos que passam na televisão são reféns do
Inclusive
Neymar.
Inclusive a instituição, a
CBF. Dunga, CBF, todo mundo.
Fala, Cosme.
Então, assim,
depois nós falamos do jogo, agora nós decidimos falar
várias
do Neymar.
Coisas pra falar do Neymar, rapidinho. É bom estar também com o Vampeta tá aqui. Ele já chegou em grupos que tinham donos da seleção brasileira. Para mim, eu cubro a seleção brasileira há 28 anos. Eu nunca vi ninguém como o Neymar. Ele é um líder negativo. O Santos também tem uma fábrica de mimar jogadores. O Santos não tem patrimônio, então aposta tudo nos garotos. Dos garotos, desde os 13 anos, o Neymar é tratado como um rei. Então, hoje também a gente tem o fenômeno das redes sociais. Ele tem mais de 220 milhões de seguidores. Para ele acha que basta isso.
É Deus.
Ele já tem Nilson, ele já tem, tem 12 vezes o patrocínio do Pelé. Desculpa, o patrimônio do Pelé.
12?
12. A tendência é que ele chegar em junho ao seu primeiro jogador bilionário. Então, é tudo isso. Ele tem a mulher que quer, mas faz uma bobagem. Então, o Neymar é um jogador super mimado e o Vampeta joga bola. Então, se você jogasse futebol, ó, eu vou jogar com você, mas eu quero cobrar todas as faltas perto do gol. Os pênaltis são meus. Nilson, você tá com a 10, eu quero a sua 10. Eu vou jogar com a 10. E acabou. E por contrato, o Ricardo Teixeira, ele deixou claro que de 2012 a 2022, o Brasil é obrigado, Jamil Jade provou, tem que levar os melhores jogadores. O Neymar tá lá por contrato. Então,
vai até machucado.
Pra mim, a vergonha é o Tite. O Tite assumir. O Tite, ele engole tudo isso e acha que todo mundo é bobo. Graças a Deus, eu tive a chance, quando terminou a Copa América, de perguntar pra ele: olha, Brasil agora vai ter vergonha, vai começar a fazer intercâmbio, vai jogar com o futebol europeu, as últimas 4 Copas perde para time europeu, vai. Aí entra o Kleber e fala: não, nós arrumamos amistosos junto com a Pinte, que é a patrocinadora que o Ricardo Teixeira vendeu 10 anos de amistoso, uma pouca vergonha que em país. Só Brasil e Argentina fizeram isso. Então, enfim, a gente joga com esses adversários insignificantes. Tem o Neymar, que é um mimado, é um líder mais negativo que eu já vi na minha vida como jornalista. E todo mundo se dobra pra ele. Então, é o líder moderno. Eu queria saber do Vampeta, se você chegasse e encontrasse o Neymar, o que você faria?
Então,
você se dobraria ou não?
Eu conheço quase 20 anos, né? Cobrindo seleção, jogos de Corinthians e tudo. Quantas vezes eu discuti já com o Ronaldo Fenômeno, com o Roberto Carlos, com o Rivaldo? Eu falava assim: meu irmão, você pode ser o melhor 9 lá, mas pra essa bola chegar em você, tem que sair do pé do 8 aqui, irmão. Tem que respeitar as posições, né? Não é você sozinho. Se a gente não tocar o piano aqui atrás também, a bola não chega limpa pra você. Então, do dia eu tava até sem falar com ele, a gente ficou com o Ronaldo Fenômeno, né?
Então você arranja confusão.
E começamos juntos, assim, depois ele saiu do Cruzeiro, saiu do Vitória. Fomos lá pro PSV em Dover. Aí houve umas confusões assim entre nós. Aí eu tava aqui no domingo de manhã, no plantão de domingo de manhã, ele falou: ô Traíra, você tá onde? Eu falei: trabalhando. Ele falou: vem aqui na casa do Joaquim, grava. Eu tô fazendo um churrasco. Eu digo: ah, agora tá bonzinho? Não dá não, que eu tô trabalhando. Quer dizer, você vê que tem jogadores importantes dentro da seleção que jogam em grandes clubes da Europa. Você vê ali, mas os caras, você vê que. É isso que o Cosme falou. Eu vejo o William. O William é titular do Chelsea. O Felipe Coutinho, a titular, era do Liverpool, foi pro Barcelona. Batem falta na seleção, eles não pegam na bola, eles não fazem nada. Não fazem nada. Em relação à convocação pro Neymar agora, a gente sabe, nítido e notório, que é o melhor atacante da seleção brasileira. Não precisava ter esse desgaste todo agora. Se Tite amanhã, ele, ó, meu menino, não vou te convocar, resolve o seu problema aí. Não vamos trazer um problema pra cá, porque Se você for bem, não é mais do que obrigação. Se for mal, vai me complicar e complicar você.
Mas tem,
porque...
isso, não para de falar, você vai falar. Mas tem um gancho tão específico, tão fácil pro Tite. Quero o seguinte, olha.
Acabou de ganhar a Copa América.
Não. Basta você começar a jogar no PSG, eu te chamo.
É dois amistosos
só
que.
Isso, mais nada.
É muito incoerente. Ele fala que chama o jogador pelo momento, ele tá.
Aí fala assim, que nem você falou.
E isso que é irritante.
Você falou,
o momento só não vale pro Neymar.
O Neymar vale tantos amistosos que foram vendidos. Mas é o seguinte, ó. Vou pra uma coletiva e dizer, ó, não pude convocar o cara tá sem jogar, vem de uma lesão, claro. Não vou arriscar, botar em risco.
A cota da seleção brasileira é 2 milhões de dólares. Se não tiver os principais jogadores, o organizador tiver prova disso, é 50% a menos.
Ah, mas daí diminui.
E a situação que o Neymar vem, todo mundo ia compreender, ó, o cara tá sem jogar.
O que é verdade. Ah, nada é verdade. Mentira aí.
Nada é mentira. Agora
tá sem jogar, vem de contusão.
Tá tendo dificuldade lá com o time. Claro. Seria suave pra todo mundo.
Não, tá batido psicológico, agora, que é verdade.
Outra coisa que eu queria falar, viu, Vanderlei? Acho que é importante isso. Outro dia eu tava ouvindo o Galvão Bueno falar, e eu falava aqui, todo mundo brincava. Deixa
eu só concluir aqui, senhor. E eu, se eu jogo na Colômbia, é outro país, não tem negócio que o jogo hoje é amistoso, é brincadeira não, que eu vou enfrentar os caras daqui a pouco, em março, nas eliminatórias, e Neymar folga, sempre folgou com os caras, eu vou sentar a borracha, saber que o pé dele tá, não, todo mundo acha que todo mundo é bonzinho, não, todo mundo acha que todo mundo é bonzinho, eu vou te marcar, você me dá um trabalho nada, eu sei, o mundo todo divulga tudo hoje, pô, vou marcar o Vanderlei vem de lesão, no pé direito.
Isso aí.
Não vai deitar em mim. Eu vou pegar o pé direito.
Esse é o mundo real.
Claro que é.
Não, e o mundo do futebol, vocês sabem que são mais velhos que é o seguinte. Aí escondi até a coisa. Você tava com o tornozelo direito baleado, você falava, é o esquerdo.
Fala,
é o esquerdo, não fala. É, senão vai bater isso. Isso não se perdeu ainda na bola, não.
Uma coisa que eu falo aqui, rapaz, e eu, outro dia eu vi no Bem Amigos o Galvão falando, eu concordo 100%. Tem um monte de jogador aí convocado pra seleção brasileira que sequer está jogando como titular no seu time. Aí vem esse discurso do Tite, que ele convoca pelo que o cara tá mostrando no momento. Nem titular os caras estão sendo, nas suas equipes, estão sendo... Por quê? Porque é aquele grupinho que ele resolveu chamar. Tem um monte de jogador no Brasil, eu tô vendo aí esse Campeonato Brasileiro. Olha, rapaz, eu acho que tem uma série de jogadores aqui que vão render muito mais do que... Alguns caras que jogam só com o nome porque vestem camisa de clubes europeus.
Mas aí tem, aquele, então, tem um efeito complicador aí nisso. Por quê? É assim, como o campeonato não para. Então, a ideia. Eu estou dizendo o argumento deles. Como o campeonato não para, e é verdade, não para.
Não pode convocar os caras?
Não, não é que não pode. Ele quer desfalcar.
Eu acho que até eles rezam pra isso.
O mínimo possível.
Você pega alguns caras. Alguns caras estão jogando futebol brasileiro. Estão vivendo melhores momentos do que alguns que estão lá fora. Tá, mas então, quer dizer, se ficar essa lógica que você está dizendo, nunca esses caras vão ter chance. Por exemplo, esse menino do Internacional, o Richard do Internacional, que joga bola esse cara, e não tem nenhuma chance em seleção brasileira. Outros aí, se você for ver, quantos jogadores aqui. Então, eu acho que o Tite precisava dar uma olhada um pouco mais.
Não pode, mas é aí que tá.
Porque eu acho que o compromisso do cara passa a ser maior com a seleção
então,
também.
Então, mas tudo isso foi assinado antes. Eu não estou defendendo, só estou colocando a coisa no lugar. Isso que o Cosme falou, que até 2022 um absurdo, vendeu 10 anos. Claro, uma loucura. Igual o cara que tem 3 anos de mandato e vende 10 anos do clube. Quer dizer, pô, daqui 3 anos você vai embora e você deixou 7 anos empenhado pro coitado que vai chegar.
E o Ricardo Teixeira vendeu por generosidade. Isso. Né? Ele não ganhou nada.
Não, é igual evidente. Copa do Mundo.
Não teve nenhum interesse.
Mas igual Copa do Mundo. Pela primeira vez a FIFA vendeu 2 Copas do Mundo. Quer dizer, entendeu? Porque o cara vai embora mesmo, o Blatter foi embora, já vendeu logo há 10 anos na frente para garantir. Claro que fez isso para planejamentos. Sim, claro, evidentemente. A gente sabe perfeitamente disso. Então é isso. Agora, quando o Tite chegou lá, ele já encontrou esse contrato assinado. E aí, independe do treinador, a gente sabe. Independe do treinador, tá assinado, vai ter que cumprir. E você fala, bom, aí, então vai e fala. Aí é complicado, você tem que se colocar também do outro lado da mesa. Ele vai complicar a vida do presidente, ele é funcionário da CBF. Tem essas coisas. O que ele deveria mudar, então, isso não está escrito, é o tratamento com o Neymar. Então, aí sim, isso não está escrito. Convoco, deixa no banco. Eu sou obrigado a convocar? Olha,
então não prega, uma coisa e faz outra. O Tite prega uma coisa e faz outra. Okay. Só desculpa, eu falei com o Lugano também. Ele foi o primeiro a falar encantador de serpentes. Eu assumo, eu fui enganado pelo Tite nas eliminatórias. Eu achei que ele fosse um outro treinador. Achei que, inclusive, dentro de campo e principalmente fora. As propagandas que ele fazia, pegando moral pra gente, todo mundo abaixava a cabeça. Ele se submeteu ao... ao sistema. É isso que eu acho ridículo. Fala, então eu vou fazer, vou seguir as regras da CBF. Pronto. Agora, fala que não e segue. Leva o assessor para as perguntas mais pesadas que a gente faz nas coletivas, que são poucas. Se você faz, você fica queimado.
Passa
pro Kleber. Cara, não é possível isso. Não é possível. A gente faz de conta que não enxerga, Vanderlei. Poxa, a gente tem 30 anos de carreira. Enfim, é vergonhoso. Eu só queria levantar só uma coisa rapidinha. O Vampeta jogou na Europa. A gente vê futebol americano, vê NBA. O Brasil despreza. Falei isso pro Tite também. A psicologia esportiva de elite.
Não é só ele,
então,
né? Todos.
Não, todos. Então, por que os jogadores não querem? Porque o psicólogo vai saber as taras do Neymar. Ele tem medo que passe, ou medo que o Neymar tem do escuro. Enfim, umas bobagens dessa. Eu acho que a psicologia é fundamental, psicologia esportiva. A gente vê o Palmeiras mesmo. Com o Filipão não teve uma virada. Em mais de um ano de contrato. Isso é um absurdo. A gente abandona o lado psicológico. Hoje o futebol está cada vez mais moderno.
Para tudo.
Então, mas pra tem tudo, que ser.
Se o cara não trabalhar direito o lado psicológico em qualquer segmento, meu amigo, ele não vai evoluir nunca.
Eu não sei como que era na época do Vampeta na Europa. Como tinha esse cuidado?
Sempre teve, né? Sempre teve.
E por que não tem no Brasil?
No Brasil, alguns clubes, né? Por exemplo, eu quando cheguei no Corinthians em 98, a Suzy Florida ficou um tempão com... O tempo todo, vocês vão lembrar bem, que era do Corinthians e da seleção. Também a Suzy
Florida. E fazia bem? Fazia bem ou não, Vampeta?
Sempre chamava, a gente falava, pega o Gilmar Fubá aqui.
Mas fazia bem ou não?
Se pegava o Gilmar, leva a Suzy pra terapia.
Doutora, você não tem certeza mesmo que vai conversar comigo? Porque quando eu contar meus problemas, eu acho que a senhora vai... Não, mas assim, tinha isso na seleção. Sempre teve. Sempre teve no Corinthians e na seleção. Ela em grupo, ó. Imagina só, a Suzy falou, pegando, ó, pra conversar em grupo, eu, Djalminha, Edmundo, todo mundo junto. E a gente respeitava, sentava.
Mas eu posso falar só uma coisa rapidinha também, desculpa, Nilson.
Não, imagina.
Conseguiram desmoralizar, ou tipo, enfim, falavam muito assim, tipo, é difícil, enfim, mas também falavam. Pra prejudicar, falavam do Atirson. Enfim. Quer dizer, o brasileiro faz tudo pra rejeitar.
Não, é isso que eu tô falando.
Outra coisa,
muitos aceitam, muitos acham que é balela.
Outra coisa que eu acho é... Nós estamos falando do refém do Neymar, que os técnicos... O Tite tá batendo o recorde, porque o Dunga foi refém do Neymar também? O Filipão foi refém. Mas ninguém nessa proporção. É isso que me assustou.
É que é o estilo. É o estilo, né? Chama mais atenção o Tite pelo estilo dele, né? O Dunga era, entre aspas, era broncão, né? O Filipão, mais ou menos, é uma linha, digamos assim, nada diplomática. Tô escolhendo palavras, tá certo? Já o Tite tem esse jeito de ONU, né? Então, tô certo? Tem jeito de ONU. Então, chama mais atenção a lambida que ele dá no Neymar.
É isso.
Ele teve o Mano.
Tenho certeza que o grupo não gosta disso.
Então,
não gosta. Se tivesse na rádio alguém privilegiado.
Mas você, como é que você diz? Qualquer lugar. É assim.
O que eu queria te falar é o seguinte, rapidinho. Depende muito do que ele vai fazer em campo. Vocês sabem como é que é futebol? Muda. Se ele marcar três lindos gols hoje, por exemplo, o Nilson vai narrar três lindos gols como se fosse do Messi, em grande momento. Claro, ele vai registrar o momento, aquele instante, aquilo que está acontecendo. E isso tem o poder de fascinar a torcida e imprensa, evidentemente. Que você vai olhar o campo. Olha, tudo bem, ele continua fazendo lambança, só faz bobagem, o staff parece que não funciona. Tudo isso nós vamos falar. Mas dentro do campo, você viu o que aconteceu?
Mas ele só tem esse caminho.
É isso.
O único caminho. O único caminho é esse. Joga a bola. Porque esse cara não joga bola há um tempão.
Você vê que pra Copa de 2002, né, teve um amistoso, eu não lembro agora contra quem foi. E foi na Paraíba. Eu lembro que o Edilson, saiu jogando Edilson e França, né? O Edilson chegou pro França e falou: ó, uma vaga já é de um Ronaldo. Isso é certo de ir pra Copa. O Ronaldo. O Romário tá queimado com o Filipão, esse não vai. Então vamos se segurar nós dois, um passa a bola pro outro, que o Ronaldo vai se recuperar e vai vir. Uma vaga é dele, beleza. Chega no jogo, o França fazia aquelas tabelas, né? De primeira, botou o Edilson na cara do gol, Edilson, saco. Edilson vai de novo, saco. E aí o França aparece duas vezes, Edilson chuta pro gol e não tocou pro França. A gente ganhou o jogo de 4-0, não lembro bem quanto que foi. Estamos voltando dentro do avião, todo mundo feliz, e eu tô com o Narciso. O volante, né? Conversando, a gente tomou na cerveja, no Luxemburgo liberava dentro do avião. E tá o França com uma cara feia, cara. Aí eu digo, França, o que houve? Sua amiga é traíra. Aí eu falei, mas o que foi? Não, a gente combinou que a vaga é do Ronaldo, já é certo, o Romário tá queimado, então, pô, ele me viu duas vezes e não passou a bola pra mim, eu passei a bola pra ele e fez gol. Aí eu digo, peraí que a gente vai resolver isso agora. Neguinho, vem cá. Chega aí, macaco. Aí Edilson.
Ih, igual cara... confusão.
Isso não, mas aí, o Edilson não tem confusão, o Edilson, o Bairro não tem
certeza. Não, eu sei.
Amaral não tem bullying com nós. Macaco, chega aí. O cara tá puto com você aí, velho. Mas por que, França? Por que, França? Rapaz, a gente combinou, o Ronaldo já tá certo. E aí tá brincando.
É dele, então, o Ronaldo é dele.
O Romário tá queimado. Pô, você me viu, eu passei a bola duas vezes pra você, você fez o gol e você não tocou pra mim. Edilson falou, França, eu juro por Deus que eu não te vi. Aí eu tô aqui, né, de advogado, né? Viu ou não viu, cara? Não vi, mano. Falando sério, você viu, não viu, não viu? Beleza, França saiu. Aí eu falei... E aí você viu e falou, lógico que eu vi. Se eu toco, ele faz também, fica eu e ele na parada pra ver quem vai. E acabou a gente indo pra Copa jogando 4 jogos.
Ah, então, não ouviu temas aqui, vamos pro intervalo. E
essa máfia as, tudo as lá mensagens, na seleção, tudo toma
as pressa. As mensagens estão bombando aqui, ó. Tu recebo uma aqui do Rafael Del Pércio, dizendo o seguinte: eu me divirto com as histórias do Vampeta. É legal. Diga, Tebas.
Olha só, Wanderlei, muitas mensagens chegando por aqui. Aliás, mande a sua mensagem no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, né? Esportes com S de Espímpolo. Jovem Pan Esportes, hashtag Esporte em Discussão. São várias mensagens, ó. Começando pelo Kleber de São Paulo, capital. Neymar é mimado demais. Não pode ser convocado. Aí o Gilmar vai na contramão, no Rio de Janeiro. Neymar é o maior jogador do Brasil pós-Pelé. É o que diz o Gilmar no Rio de Janeiro pra deixar o Nilson um pouco irritado. O Marcos Calazans.
Não importa, não importa.
Repete isso aí.
O Gilmar, no Rio de Janeiro, diz que o Neymar é o maior jogador do Brasil pós-Pelé.
É a maior piada,
não. Não importa, é o 20.
Sabe quantos anos ele tem? Esse aí? 11.
Mentira. Ouvinte. Ouvinte tá certo.
O Marcos...
Já vi outro cara lá que eu vou falar isso também.
Ai, ai, ai.
Marcos Calazans aqui, manda hashtag Esporte em Discussão. Na minha opinião, top 5 técnicos no momento atual. Tite, Sampaoli, Jorge Jesus, Renato Gaúcho e Mano Menezes.
Nesses 5 aí, 2 são estrangeiros,
dois,
né?
2 estrangeiros.
Que fase dos estrangeiros. Atenção, nós vamos rapidinho por um rápido intervalo. Rápido intervalo. E nós já voltaremos dando sequência ao Esporte em Discussão. Atenção, falando da seleção brasileira que enfrenta a Colômbia, daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians, que amanhã tem bola rolando pela manhã. Vamos falar do São Paulo, que vai jogar em Porto Alegre. O time do professor Cuca pega o Internacional embalado, com o peito estufado, já finalista da Copa do Brasil. Um pouquinho mais tarde tem a estreia do professor Mano Menezes, dirigindo o Palmeiras contra o Goiás, à noite. Nós vamos falar sobre o Palmeiras, claro. E no domingo, você sabe, tem o Santos do professor Sampaoli na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense, também com o peito estufado. Já é, no mínimo, vice-campeão da Copa do Brasil.
Ganha o misto do Atlético.
Então, mas você vê o que faz o misto do Atlético.
Mas não
ganha
o principal do Atlético.
Sim, mas
que joga na quarta-feira contra o Inter.
Mas é chumbo. É chumbo. Na quarta ou na quinta, Nilson? É na quarta, né? Na quarta.
Quarta-feira.
Perfeito. Na terça é que tem Palmeiras com o Fluminense e tem outro jogo da seleção brasileira à meia-noite. É uma a cabeça funde.
É por causa do horário de Los Angeles,
né? É mas se não prestar atenção, a cabeça funde.
É 7 da noite. Meia-noite no Brasil.
Tem a diferença mesmo. Então, isso posto, vamos falar do jogo. Rafael Tebas, os times estão escalados?
É, o provável Brasil e também a Colômbia aqui, Wanderlei, ó. Começando pelo Brasil, Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, meio de campo. Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Richarlison, e aí um pouco mais à frente no ataque, Neymar e Firmino.
Firmino mais.
Claro, o Tite, né, o Firmino também confirmado na equipe do Brasil. Na Colômbia, Ospina, que é muito bom goleiro, Medina, Sanches, Mina e Tesídio na esquerda. Meio de campo com Barrios, Uribe também é bom jogador. Jogador, o Quadrado, né? Que é um dos principais jogadores da Colômbia. Luiz Muriel, Zapata e Luiz Dias à frente. O Falcão Garcia hoje está fora, não foi convocado pelo técnico Carlos Queiroz.
Legal. Vamp, que jogo teremos?
Pessoal, é amistoso, né? É bom para ver alguns jogadores, né? Que tá tendo oportunidade, né? Por exemplo, ele levou o Vinícius Júnior, tem o Paquetá também que foi convocado. Alguns jogadores, o Everton foi muito bem também.
Tem que pôr pra jogar, né?
Tem dois. É pra ver. Eu acho que ele vai botar. Porque
são seis. 6 substituições permitidas.
Então, acho que ele vai botar essa turma toda pra jogar. Porque eu vejo assim, ó, o ano tá acabando. Depende, o que vale mesmo, aí depois você me falou aí, que eu nem sabia, é amistoso contra a Tailândia.
Tailândia.
Isso aí não vale nada, isso aí é em março do ano...
Vale 2 milhões
de vale lá, assim, mas em termos de... O que vem aí é em março do ano que vem. Mas já que tem um jogo, a gente tem que falar, né?
É lógico.
Eu quero que bote os caras, dá oportunidade pros caras que tá chegando.
Claro. Entendeu? E aí, Cosme?
Eu acho que... Eu também tô indo pela linha do Vampeta, mas eu sou um pouco mais radical, eu acho que... Jogar
um pouco,
contra...
né? Só um pouco.
Só um pouco. É. Jogar contra sul-americanos não acrescenta nada. O Carlos Queiroz é um técnico ofensivo. O time da Colômbia bate. A gente já vem em qualquer... Pode jogar até futebol de botão, dente de leite, bate. Olha, eu também tenho uma informação, acho que é legal. Eu falei com um jornalista do Marca. E ele me garantiu que o Real Madrid também não foi pra cima. Porque o departamento médico, o Neymar tem 2 fraturas no mesmo lugar. É muito risco. Um jogador muito tipo, caro é também. Muito caro para um risco tão grande. Então,
mas ele só falou isso? E a declaração do Neymar que queria voltar para casa dele? Barcelona. Você acha que os caras de Madrid
não, sim, querer? Sim. Esse tipo não, mas, de declaração? Mas olha só, mas quando o Neymar disse, viu que não ia pro Barcelona, você viu que o PSG negociaria com o Real e não com o Barcelona.
Porque não teve um monte de balões.
Não, sim, pode ter, então, com certeza. Mas só que, o Neymar foi 93 vezes capa durante esse período.
93?
93 vezes capa de jornais durante esse período.
Foi assunto, foi assunto. Janela.
Mas só para dizer assim que 2 fraturas no mesmo lugar. O Neymar...
Acende uma luz amarela,
pronto. Enfim, ele tem que jogar, ele não tem que simular, mas ele tem que parar de provocar, porque o Neymar, assim, a gente ouve, a gente conversa com os marcadores do Neymar, como o Vampeta falou, ele não para de humilhar as pessoas. O Neymar, ele, por isso que no campeonato francês ele apanha tanto e ele pode até prejudicar a carreira dele para sempre.
Sabe o que eu uso aqui, já faz tempo, uma figuração de linguagem, né? Esse tipo de jogador... O cara bate com gosto. Sim. Porque uma coisa você fazer falta, por exemplo, vamos brincar, vai no César Sampaio, que é um santo. Certo? Você faz falta no santo, você faz falta nele, você fica com remorso, você não dorme.
Valdívia, os caras adoravam bater.
Eu não vou dormir essa noite. Eu fiz falta no César Sampaio.
Copa do Mundo 2014. É. Aquela entrada foi de propósito. Nossa. Porque ele falou, o colombiano falou umas coisas depois que o Neymar disse pra ele que foram muito pesadas.
Tem uns caras que...
O que você faria?
Os caras batiam no Marcelinho com gosto, pegava o Marcelinho, o Paulo Nunes.
Já
tinha os caras já certo.
Ó, o jogo é o seguinte, eu acho que a Colômbia não pode bobear com a Colômbia não, hein? A sorte nossa é que não vem James Rodríguez, né? Não vai, Rogério? Não vai, Rogério, né?
Não vai, o James tá fora do jogo.
Joga muito na seleção. Na seleção não vai bem. Bela Copa aqui.
James e Falcão Garcia não jogam.
O Falcão não tá bem. Falcão Garcia não tá bem.
E um fato importante, por exemplo, dos 11 titulares do Brasil, 9 jogaram a Copa América. Se amistoso não é pra testar jogadores, por que que não coloca o Bruno Henrique?
O Vinícius Júnior,
por quê?
Tá jogando também? É lógico, teria que colocar. Mas olha...
Lembrando, desculpe, Nilson, lembrando que você tem que pensar nas eliminatórias, tá certo? Sim. A única coisa oficial que começa mesmo é em março de 2020. É. Então, esses amistosos, por exemplo, você vai levar o Neymar, quer ver? É um negócio, com todo respeito. Você vai levar o Neymar pra Singapura, pra enfrentar a Tailândia?
Ele vai.
Não, vai levar, eu tô dizendo. É nessa hora que você podia. Vamos testar os caras
e ele
aí.
Ele pode estar na reserva do Paris Saint-Germain.
Também tem essa.
Eu não estranharia se metesse em um banco do Neymar.
Obrigado, uma coisa mais séria.
Então, mas quem tem explicação pra isso é a dona Lúcia. Olha aqui, ó. Nós ganhamos 89% dos jogos. Faz o balanço final quando o técnico é eliminado da Copa do Mundo. É sempre assim. O Tite também fala: olha, ó. Ganhamos 80% dos jogos.
Só que o jogo que
o titular nos amistosos. Então, não precisa. Como o Filipão, mesma coisa. Agora foi demitido do Palmeiras. Os jogos precisaram.
Vanderlei, se jogar em função do Neymar, capaz de tomar uma cacetada na Colômbia hoje, hein?
Bom,
eu já tô avisando.
É uma nova função.
Não é torcida. Eu jamais vou torcer contra a seleção. Ele, canarinha, né,
meu medo é isso. Quando ele fala que vai tomar uma cacetada na Colômbia, o Brasil ganha de 5-0.
Eu ouço o discurso.
Eu ouço.
5-0 Brasil.
Só um gol atrás.
5-0, 2 minutos de jogo, gol de Neymar.
Vai ser uma exibição
de gala.
De gala.
Se quiser jogar em função do velho Neymar, do velho Neymar. Esse negócio de menino tá acabando. Do velho Neymar.
As suas previsões são históricas. Das, nas redações. Ah, aí. A gente ouve.
Ele tá falando da redação.
Dois minutos, gol de Neymar.
Ele fala, quanto vai ser o jogo? 2-0 2-0 para o time A, por exemplo. Aí o cara grita lá no fundão da redação. Ó, manchete. Time B goleando.
Não. O perigo é esse.
O perigo é esse aí,
mesmo.
É a sua fala.
Não, se jogar em função do velho Neymar.
E já vi que o Neymar vai fazer até gol de falta hoje.
Dos irmãos colombianos. Legal. Não fico surpreso.
Pra você, Vamp, pra gente ir pro intervalo.
Quanto jogo?
É, não. Placar ou que tipo de jogo você acha que vai ser?
Depois de uma
exibição boa do Brasil.
Depois disso aqui que ele tá falando?
Decepção.
3-0 gol de falta de Neymar.
Para com isso, mano.
É. Felipe Coutinho vai jogar a bola que ele nunca mais jogou. Eu tenho medo desse rapaz que ele fala isso.
E o Cosme, que jogo você acha que vai ter? Bom jogo ou vai decepcionar?
Eu acho que assim, é importante a gente destacar que o Neymar vai fazer uma nova função tática. Segundo, lógico, o Tite dizendo que vai jogar mais na meia. Acho que vai ser um jogo pegado, porque ele está se preparando.
Cebolinha junto. Sim, já falou isso lá,
Cosme,
na Copa.
Antes da Copa do Mundo, o Tite teve aqui, a gente foi numa churrascaria aqui. Aí,
no rodeio.
No rodeio. Aí, eu. O
professor vinha aqui. É. Então, somos elegantes. Aí, fomos lá, Jovem Pan fez foi. Uma mesa redonda.
Olha
muito
só,
legal.
Olha só. Aí. Eu, professor Vanderlei, Nilson César, Mauro Beto, Flávio Flávio, sabatinando o Tite. Esse aqui falou assim, ó. A Bélgica é uma baba. Se pegar a Bélgica, não, a gente goleia. Aí fica não, tranquilo.
A frase não, fica assim. Só tem uma coisa, desculpe.
Porque o Flávio falou: a Bélgica é a seleção perigosa. Não, ele falou:
o Flávio falou.
Posso me defender?
Não, vou ter, claro, o Flávio falou assim: olha, a Bélgica tá fazendo um trabalho bom, não sei o quê, e deu detalhes e tal, 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 tal. Aí, Nilson César. Nilson. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que a Bélgica é uma babá. Fica tranquila. Foi, é uma portuguesa.
É, foi mesmo.
A Bélgica.
Fala 2-0.
A Bélgica nada em termos de futebol mundial é nada. A Bélgica. Gente,
não, tudo bem.
A Bélgica é Santo Amaro, gente. É o bairro de Santo Amaro.
Eu sei, mas.
Peraí, o tamanho da Bélgica.
Você vai pegar Santo Amaro de novo, já passa Neymar. O cara falando.
O bairro de Santo Amaro é o tamanho da Bélgica. A representatividade da Bélgica no futebol mundial. Zero. Então, é o seguinte, quase perdeu pro Japão. Os senhores lembram disso?
Lembro.
Quase perdeu, porque é uma porcaria a seleção da Bélgica. É que pegou uma geração de bons jogadores, entendeu?
Sim.
E fez uma Copa.
Não, mas então, mas ele tá falando aquele dia lá da entrevista com o Tite, pô.
A semifinal contra a França. O que aconteceu?
Não, ele tá falando. Não, ele tá falando do jogo Brasil e Bélgica. Nós
estamos falando Brasil e Bélgica. O teu recado fez com que o Tite fizesse o quê? Soltasse atenção.
A cavalaria.
Preleção.
Preleção.
Ele ouve sempre que você fala. Preleção. Ele fala pra moçada. Preleção eu já dei nos outros jogos e vou dar no futuro. Hoje eu não vou falar, porque vocês conhecem o Nilson, né? Quem conhece o Nilson, levanta a mão. Todo mundo, pá, na seleção. Tá. Sabe o que ele falou? A Bélgica é uma baba, portanto, vamos relaxar.
A Bélgica é o seguinte, a Bélgica quase perdeu pro Japão. A Bélgica foi eliminada pela França. A Bélgica não diz nada em termos... Quantas Copas da Europa ganhou a Bélgica?
Mas foi do serviço.
Quantas? Nunca.
Mas esse elenco é bom. O elenco atual da Bélgica na última Copa.
Sim, mas quantas Copas ganhou? Quantas Copas da Europa? Amigo, Copa do Mundo chama-se camisa. Então. Brasil contra a Bélgica em camisa é uma disparidade gigantesca. Então, nós não perdemos para a qualidade da Bélgica. Foi a incompetência da seleção brasileira.
Posso insistir, vai antes do começar rapidinho. O Brasil faz uma média de 8 jogos para pegar um adversário europeu. É. A gente precisa de intercâmbio. Claro, pelo amor de Deus.
Essa é outra alegação.
Pelo amor de Deus. Tem que ter intercâmbio. A gente não sabia como a Bélgica jogava.
Isso é verdade. Mas eles alegam que não tem data e que as seleções não querem jogar com o Brasil.
Eu não
quero jogar entre eles.
Então, olha só, um amigo meu feio pra burro disse que não pega a Juliana Paz. Tá bom, não pega. Então é obrigação dele não pegar. Agora a gente tem dirigente pra quê? Pra quê? 1 bilhão a CBF para organizar campeonato, eu organizo. Eu faço futebol de botão, eu organizo o campeonato. 1 bilhão esses clubes aceitam isso. CBF tem que se impor. É o país pentacampeão do mundo. Não tem coragem. Nossos dirigentes são fracos.
Outra coisa. Pergunta ao Cosme, e nós vimos bem isso lá na Rússia. Quando eu perguntava pro Tite alguma coisa a respeito de uma seleção europeia, por exemplo, sabe quem respondia? o assessor lá, como é o nome dele? Kleber.
Kleber ou Silvinho.
É, Kleber ou Silvinho. Ah, não, peraí. O Kleber e o Silvinho vão mostrar exatamente como é que joga fulano. Como é... Aí vem aquela teoria maravilhosa de como joga
fulano. Tem que jogar, tem que
saber. É lógico que tem, ele tem toda a razão. Senão nós vamos perder muita Copa ainda. Porque nós vamos fazendo esses amistosos sem nenhum significado. Sabe não que enfrenta que... a escola sabe europeia. Que... E a chance de perder até para uma Bélgica, que é uma baba. É uma baba.
O que vocês estão dizendo?
Em termos de história, é uma baba.
A CBF deve estar ouvindo. O que vocês estão dizendo? Ela deve estar dizendo o seguinte: vocês têm razão, mas para nós não serve. Já já a gente já volta, dando sequência. Seguimos com o nosso esporte em discussão. E o Corinthians, hein? 13 jogos sem perder. Joga contra o Ceará.
Isso,
Ceará, amanhã às 11 da manhã, com grande público, como sempre. E se ganhar. Ele é o favorito. Se ganhar, ele vai mandar um aviso assim, manchete. Viram? Estou brigando mesmo pelo título. É verdade, porque vai começar a respirar na nuca de quem está lá em cima. Agora, se tomar uma cacetada, e, meu Deus, a Fiel vai ficar toda dolorida, começando por um tal de Vampeta, grande Vampeta. Diga, Rafael Tebas.
É isso mesmo, né? Amanhã tem Corinthians e Ceará, às 11 horas da manhã em Itaquera, com total cobertura da Jovem Pan. O Pedrinho, viu, Vanderlei, tá fora do jogo, foi convocado pela Seleção Olímpica, fez até gol ontem, então o Pedrinho tá fora, o Fagner com a Seleção Principal também não joga, e o Bozelli, o argentino, está machucado, então é dúvida para essa partida. O Corinthians também, Vanderlei, né, divulgou as fotos do novo uniforme, o terceiro uniforme, né? Temos até as imagens aí.
Tem,
talvez
temos imagens.
O Wilson consiga pegar, enfim, daqui a pouquinho, porque muita gente não gostou do uniforme, né? Uma homenagem às três invasões corintianas, 76, ó, pra quem acompanha no YouTube consegue conferir aí as imagens, certo, do novo uniforme corintiano. São as três invasões, 76 no Maracanã, 2000 também no Maracanã contra o Vasco na final do Mundial e 2012 no Japão contra o Chelsea, né? O Corinthians foi campeão mundial com o gol do Guerreiro. E aí muita gente não tá gostando porque o uniforme ficou um pouco poluído, enfim, é difícil de você conseguir entender exatamente.
Parece escola de samba, que né?
É. Tá, mas a pergunta é...
Parece aquelas camisas de...
Número 3, camisa número 3.
Camisa número 3.
Ah, parece bateria
aqui, eu não estou vendo aqui os patrocinadores. É com os patrocinadores ou sem os... Porque se entrarem os patrocinadores, aí vai ficar um samba de...
Vai ter que entrar.
Louco.
Vai ter que entrar,
né? Não. Eu não conheço. Agora, se for só assim como está, pra mim, não é uma camisa feia. Mas é gosto.
Mas não lembro, você que acompanha bem desfile de escola de samba... Não, mas parece. É, mas é parece camisa, mas da bateria.
É, pelo menos é preto e branco.
Dá uma olhada. Pelo menos tá a cor mantida.
Mas vocês
o duro
são
é quando joga de azul.
Incrível como vocês são
vermelho.
Conservadores.
Só falta o Corinthians jogar de verde.
Mas eu acho que já faz isso mesmo para essa confusão meu de opiniões.
Eu acho que eu compraria.
Palmeiras jogar de preto e branco. Isso vai acontecer um dia. Você vai ver.
É
tão ridículo esse negócio de mudar a cor da camisa.
Mas é pra ganhar dinheiro.
Você
não gostou?
Não. Essa parece bateria de escola de samba.
Mas você gostou? Não.
Não, bateria de escola.
Você gostou, Cosme?
Tem uma camisa que eu ganhei no Vampeta, mas não é parecida.
Também não, mas eu... Daquela... Não, mas eu entendo,
Entendo. Ivan, você gostou?
Gostei, Bruno.
É uma camisa,
gostei.
Eu também gostei. Do time do Vampeta, lembra aí, Vampeta?
Você que é
neutro.
Você gostou?
Inicialmente achei bem feio, agora já tô achando interessante.
Interessante. Vamos lembrar. Ainda não gostou, assim.
Inusitada, então achei interessante.
Van, o que, que vai acontecer no jogo amanhã? Você acompanha pela Pan, com o Fausto, com toda a nossa equipe, o nosso querido Corinthians de tanta gente enfrenta o Ceará. Diga, Vamp.
São dois jogos seguidos em casa, né? O Corinthians contra o Atlético Mineiro ganhou ali nos últimos minutos, 3 pontos. De novo, vai jogar já sabendo o que precisa fazer, né? O primeiro jogo da rodada, também tem um jogo 11 horas, se não me engano, acho que é o do Bahia com o Vasco. São dois jogos amanhã às 11 horas. Quer dizer, ganhando já vai para segundo colocado, né?
Tá 5 pontos,
né, do Santos.
É isso, né, Teba?
É, o Corinthians tá na terceira posição com 31, o Santos tem 36, né? Mas olha só, o Santos nesse final de semana joga no domingo contra o Atlético Paranaense, mas é na Vila, e o Flamengo no
contra
sábado...
Contra o misto do Atlético.
Contra o misto do Atlético, então, deve confirmar
fazer o dever
os 3 pontos.
De casa, né?
E o Flamengo?
O Flamengo pega o Havaí no Mané Garrincha também amanhã, às 5 horas da tarde.
Bom, não importa, por algumas
tem
horas...
Tem que fazer o seu dever de casa.
É, algumas horas vai ficar para 2 pontos, porque ele vai ganhar.
Não.
Teoricamente vai
ganhar. Mas no próximo fim de semana tem Flamengo e Santos, então a chance do Corinthians colar.
Tem que fazer seu dever de casa, deve estar lotada amanhã em Itaquera, 11 horas da manhã.
Sempre, é lógico.
E aí faz seu dever de casa e fica ali colado pra título, perseguindo os líderes, e ao mesmo tempo, o que o Corinthians precisa de renda pro ano que vem, de valores financeiros, pra você pegar Libertadores direto. E queira não, que hoje maquina, não é só quem é campeão.
É isso.
Se você
aí
chegar entre os quatro, é sinônimo de verba pro ano seguinte.
É isso.
Agora, se o Nilson falar que foi.
Não, vamos esperar.
Pois é, do Ceará.
Qual é a goleada? Corinthians e Ceará. Como é que tá? Quero ouvi-lo.
Olha, eu acho. Assim, o Corinthians. Eu conversei com gente ligada ao Andrés faz até pouco tempo, foi a semana passada. Eles estão muito felizes com o Carille, porque a missão do Carille era classificar para Libertadores. Está indo até além do que eles imaginavam com o elenco que o Corinthians tem. O Ceará tem um time interessante, ataca em bloco, tem boa recomposição, faz até umas partidas interessantes. Mas eu queria destacar só, aproveitar esse microfone poderosíssimo, a pouca vergonha que é vender jogos, vender mando de jogos. A CBF permite, como o Avaí fez, vai fazer com o Flamengo. Desequilibra o campeonato, engana torcedor. E agora, o jogo do Corinthians, o Corinthians vai ganhar fácil, mas fica o meu protesto com essas vendas de mando de jogos, que é indecente.
Vou dizer uma coisa pra você.
Ah, isso é...
Se estivesse escrito, que é fácil, poderia ter feito. E estão fazendo isso faz tempo.
São cinco jogos.
Então, não, eu tô dizendo, estão vendendo em vários campeonatos. Então, quando teve a primeira venda, essa crítica que você faz, você já deve ter feito naquele tempo.
Sim.
Então, o que tem que fazer a CBF? Coloca lá, não vai vender mais e acabou. Pronto, não iam vender mais. Não escreveram. Se eu sou presidente do clube, tô lá maior pindaíba, que é o caso do
Avaí. Não, tá por escrito no regulamento, pode vender cinco
mandos. Então, eu tô dizendo, mas...
O Evandro tá falando que é pra não vender, né?
Pra não, olha, não pode acabar, porque distorce o campeonato tecnicamente, essa coisa toda. Então vamos escrever que não pode e acabou. Mas se não está escrito, eu sou presidente do Avaí, é isso que eu quero que tenha, tô contrapondo. Eu vou cair. Tô numa pindaíba desgraçada, preciso de grana, vou ganhar mais. Gente,
eu
vou vender.
Eu não concordo com ela.
Vamos ter decência.
Eu acho que deveria ter no regulamento a seguinte cláusula.
Eu penso que no fim do mês o cara vai ter que assinar um cheque.
Só isso. Mas é futebol profissional.
Tá bom, então vai cair.
Espera um pouco.
Na próxima edição, tá escrito lá, eu vou vender mais.
Eu já penso diferente em relação a você. Eu acho o seguinte: se o time não tem condições de disputar a Série A, pede pra CBF licença e disputa B.
É isso.
Eu acho assim.
É isso.
Eu acho assim. Eu não tenho condição de disputar a Série A. Então não vou disputar a Série A. Peço licença e disputo a Série B.
A Casa do Vence pediu agora para não
disputar. É muito melhor.
A Casa do Vence nem a Série D do
Campeonato Paulista. É muito melhor do que essa. Contra o Flamengo, o Avaí perderia em qualquer lugar pro Flamengo. Não, peraí. Mas não é só contra o Flamengo. Outros mandos pode vender.
Mas outros
pode vender. Aí ele mexe no aspecto técnico do campeonato. Não. Porque lá, por exemplo, quando o Corinthians na ressacada, pois acabou empatando 1-1, não é?
Foi.
Empatou lá, empatou em casa, jogar lá no
Santos vai jogar na ressacada.
Isso, vai jogar na ressacada também. Então, eu parto do seguinte princípio: se eu sou um clube subir, percebo que não tenho, como diria Cláudio Karsuk, budget suficiente para disputar a Série A, eu peço pra licença e disputa a Série B.
Mas não parte de você, parte da autoridade da CBF.
É isso. O cara que faz regulamento é proibido.
Fim de prova.
Não. Mesmo que eu seja duro, eu preciso de grana, mas eu não posso vender.
Não, mas
agora eu tô apertado.
Essa é a opção mais correta.
Cada um sabe onde aperta o
mas
galo,
a opção mais correta é a CBF deixar explícito no regulamento que não pode mudar.
Pronto,
é
isso que eu tô falando.
Não, mas aí sim, essa é a opção correta. Essa é a opção correta.
É isso.
Essa é correta. Mas eu tô dizendo que, como já existe essa brecha de vender
cinco
mandos, então, meu amigo, é preferível que não dispute.
Isso
é uma vergonha. Isso é vergonhoso.
Aí o cara pega lá e fala: a tia da cozinha não recebeu.
Sabe quantos torcedores do Avaí vai ter em Brasília?
A tia da cozinha, nenhum.
Nenhum!
A tia da cozinha não recebeu, o fisioterapeuta tá duro, o massagista não sei o quê, e eu tô com atrasado. Cara,
disputar a Série B.
Deixa pelo menos pagar a conta.
Disputa um campeonato mais barato.
Se estiver escrito, não vende, acabou. Vou continuar nessa droga que eu tô, mas não vou vender. Eu não posso vender, não é que não vou vender. Não posso vender mesmo que queira.
Mas, ó, assim, é bom falar, porque, sei lá, eu só fico fazendo a minha vida telefonar pra dirigente, telefonar pra empresário. Assim, eles têm dois discursos, Vanderlei. A CBF tem um discurso público que é os clubes que querem.
Mentira.
Mas a CBF faz o que quer. O caboclo faz o que quer. Os clubes abaixam a cabeça. Então a CBF permite isso pra ter os clubes na mão.
É uma pouca vergonha.
É jogar na política. E o dirigente fica com esse instrumento na mão para faturar mais, porque ele sabe que pode. Então, quer dizer, se tem uma comissão de ética, vamos dizer assim, que organize o calendário, o regulamento, os caras podem propor. Ó, é o seguinte, porque eles fizeram algumas comissões lá. Então, pode propor. Esse item aqui nós vamos excluir. Não existe essa possibilidade.
E olha que bonitinho, Vanderlei. É a mesma empresa sempre que compra os jogos, não é? Olha que interessante. Do Rony, que coincidência.
Deu confusão,
não é?
Deu. É tudo coincidência.
Ele foi preso e saiu no dia seguinte.
Mas não pense, não pense mal, Cosme. Não. Tudo isso é uma grande coincidência.
Não, é o Vampeta que pensa mal.
Não é Vampeta. É coincidência, Vampeta.
É a mesma empresa aí, né?
É, tudo coincidência, entendeu? Tudo coincide.
Gente, depois nós vamos falar de quem que o pessoal tá pedindo aí?
Palmeiras aqui, também tem São Paulo.
Atenção, preparem as máquinas.
Aliás, o Felipe Melo tá sendo jogado nesse momento no STJD.
Felipe Melo,
punido, né?
Tomou quatro jogos, hoje é o recurso dele.
Hoje é o recurso dele que vai ser julgado. Ele foi expulso contra o Bahia, deu uma cotovelada no Luca, atacante do Bahia.
Ele foi suspenso por unanimidade,
quatro jogos de gancho, que era a pena mínima, de 4 a 12 jogos nesse artigo, que é o 254A, mas, enfim, entrou com recurso, vai ser jogado daqui a pouquinho.
Vamos para um rápido intervalo e vamos, na sequência, vamos falar do Palmeiras, de tanta gente para você, no nosso Esporte em Discussão.
Todos os smartphones. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News, pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos. Você participa do programa pelas nossas redes sociais, hashtag Esporte em Discussão, e assiste o programa. É um programa que faz mágica, todos ficam lindos, aqueles que participam do programa e aqueles que participam do programa como ouvintes. Você pode olhar, se você estiver assistindo, vai no espelho. Você vai perceber que você virou um Brad Pitt. E as moças ficam mais lindas ainda, mais lindas do que são, assistindo o nosso programa. E você se inscreve, sempre se inscreve no nosso canal Jovem Pan Esportes, aumentando o nosso pacotão de amigos rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Diga, até mais.
Agora, Palmeiras aqui no Esporte em Discussão, né? O Palmeiras que agora tem um novo técnico, Mano Menezes, só treinos abertos na academia de futebol. Isso é muito bom.
Tudo aberto.
É, tem Goiás e Palmeiras amanhã, sábado, às 21 horas, no Serra Dourada, né? Então, Palmeiras agora, o Felipe Melo está sendo julgado nesse momento, entrou com recurso no STJD, pegou 4 jogos de gancho, porque deu uma cotovelada no atacante Luca do Bahia. E aqui algumas mensagens, ó, né? O Diego de Campinas: é uma várzea, o Flamengo está sendo beneficiado, está se referindo ao mando de campo, né? O Pedro: Vamp, é nóis, deixaram o Corinthians chegar, agora aguenta.
Ô Vamp, vamos falar, como é que você falando de Palmeiras, e com o Cosme, com o nosso Nilson e com você que participa, mandando mensagem para cá, eu também vou dar umas pitadinhas sobre isso. Eu queria só dizer uma coisa: o Mano Menezes é cobra criada, é isso, né, Vamp? Você fala cobra criada, né?
Que pedigree, né?
Aí o Mano chegou e falou assim: fiquei sabendo que estão fechando tudo aqui.
Vou abrir tudo. Ele é bonzinho, né? Ele tem um coração enorme.
E me parece que não tá dando certo. Então vou fazer o seguinte:
Vou abrir tudo. Tá tudo aberto.
Não sei até quando. Mas tá tudo aberto.
Deixa eu ganhar 3, 4 que vocês vão ver.
E outra coisa que eu fiquei sabendo, alguém me contou, dizendo o seguinte: e também não tenho nada contra entrevistas exclusivas. Avisou que era uma tragédia. Ninguém, entrevista exclusiva com o treinador, nem pensar, né? E aí ele já falou isso, ó: tudo aberto, também não tenho nada, aceito marcar entrevistas especiais, o que é normal, um técnico do peso dele, da importância dele, dirigindo um time importante, as pessoas querem entrevistá-lo, não é esta a sua vida, mas estabelece lá um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, para entrevistas exclusivas, porque às vezes a pergunta que eu quero fazer, o Cosme não quer fazer, tem outra mais inteligente, ou mais oportuna, mais adequada para aquele momento.
A resposta é só sua, é o mérito seu.
A resposta é um programa especial para um determinado tema, então não machuca, não leva ninguém para terapia. E ele espertamente no bom sentido, disse: ó, já que não fazia isso, vou fazer, porque não vai fazer o time jogar mais ou jogar menos por causa disso.
Não vai
então,
mesmo.
Não é isso? Então, Vamp, agora sob nova direção. Professor Mano Menezes está lá, parece que cantaram até o nome dele.
Não, professor, parece que o Mano estava assim, fora há um tempão e voltou com novas ideias. É. A gente já conhece o Mano também, né? É, assim, não é esse Lorde todo assim, bozinho com imprensa, com todo mundo.
Vamos esperar.
Aí, você sabe que eu fico em casa, eu sou viciado em programa de esporte, vejo tudo. É Fox, ESPN. É
terceira divisão da
tudo,
Tailândia.
Vejo tudo, cara. Vejo os blogs, vejo tudo, tudo. E aí eu tava olhando o Mauro César desse meio, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, você vê como é que é. O Mano Menezes, ele tinha um plantel, que o plantel do Cruzeiro, né? Um plantel bom. Aí ele falou assim, ó, não consigo tirar mais nada desse plantel e vou embora. Aonde o time que você tá na dificuldade, onde você precisa mais estar pra poder ajudar o clube. Já que tô lá há 2 anos, ganhei 2 Copas do Brasil, ganhei 2 Campeonatos Mineiros. E vem embora, aí ele veio pra uma coisa tão ruim... Tão ruim que ele vê o Palmeiras podendo ser campeão brasileiro com o mesmo salário, um salário maior. Porque o Palmeiras tá na briga ainda pelo título do brasileiro.
Ah,
é, tá. Mas... Não, aí ele falou assim, você vê como é que o cara fala assim, ó, não quero me demitir, tá tudo ruim, não tenho mais o que tirar. E vou pra um plantel, que é um time hoje que tá com dinheiro, o Cruzeiro atravessa dificuldade lá, né, no, fora de campo, os bastidores. E vem pra uma parada boa. Como é que vai chegar aqui e dizer, ó, vou abrir o treino pra todo mundo. O que que tá de cada vez aqui? Vamos sorrir, voltar a sorrir.
E vamos voltar. Ele voltou pro palco. Ele saiu do palco, voltou pro palco.
É um treinador competente. Aí falou assim: tem a forma de jogar que não muda muito em relação ao que o Filipão fez. Se você pegar o Corinthians nos últimos anos, é tudo mesmo estilo. É Mano, Tite, o Carille tá tentando agora aprimorar, levar o time mais pra frente. Mas não vai dizer que com a chegada do Mano. Que o Palmeiras vai ter 3 atacantes finalizando toda hora, porque eu via lá, tinha lá no Cruzeiro, tinha o Sassá, tinha o Fred, tinha o Raniel, que veio aqui pro São Paulo agora, tinha o David, né? David? É. O David, Davi, sei lá.
Tudo banco.
Metia o Thiago Neves de atacante. Vamos ver aqui se. Vou se preocupar com 9. Se ele se preocupar com 9 mesmo. Bye, bye, boa, bye, bye. Davidson.
Vamos falar disso. Por falar em Thiago Neves, foi deselegante com
você o achou, professor
Rogério. Eu achei com o Rogério Ceni. Eu
achei que ele expõe a ideia dele. Mas,
o cara tá acabando de chegar. Deu uma cornetada numa desclassificação. Mas
todo mundo da imprensa falou a mesma coisa que o Thiago Neves falou.
Da imprensa, pô, não pode
falar. O atleta pode também.
Eu acho que o Rogério olha pra ele e fala assim: parceiro, hein? Joia, você foi ótimo, bacana.
Então, porque ele atuava assim tudo também com o Mano Menezes.
Não,
o Mano jogava ele lá para os Leões.
Não, então, mas eu acho que foi deselegante, pacas com o Rogério Ceni, mas
esse negócio eles que se viram. Então, porque ele falou negócio de atacante. Eu lembro lá no Vitória, o Hélio dos Anjos era treinador do Vitória. Aí o Vitória vai às compras aonde? No Nordeste mesmo. Pegou 2 jogadores do Confiança de Sergipe, 3 do Corinthians Alagoano. E ia começar o Campeonato Brasileiro e lá tem um time chamado Galícia. O Galícia é um time de espanhol e tinha uns caras tipo família. Ele jogava todo ano mesmo. O Campeonato Baiano jogava 3 meses, depois ficavam 9 sem jogar nada. No ano seguinte a gente ia enfrentar os caras, eram os mesmos caras. E tinha um zagueiro chamado Gideon. Perverso, professor.
Perverso.
Era, você como lembra que pegava aquelas travas de alumínio?
Nossa.
Naquele sol senhora. Quente na Bahia.
Nossa.
E ele vinha andando assim, ó. Pra chegar a sair fogo assim no chão.
Metal, né? Metal batendo no cimento.
E aí o Hélio dos Anjos e tinha um atacante chamado Curel.
Curel.
O Hélio dos Anjos falou assim: Curel, entra no jogo e flutua na frente do Gideon. Ele falou: o quê? Você tá louco? Eu vou entrar e flutuar na frente do Gideon? Aí o Hélio dos Anjos falou assim: você tá com medo do Gideon? Ele falou: tô e não vou entrar. Então você vai embora. Ele falou: eu vou embora, mas contra o Gideon não vai quebrar minha perna. Então a mesma coisa, o Thiago Neves, ele sofreu isso com o Mano. E aí contra o Inter, precisava ganhar com o Fred, com todo mundo, ele foi jogado lá na frente. Sabe quem tava lá? Moledo e o Vitor Cuesta, que bate pouco os dois. Ele falou isso, aí eu não achei que você ele falou nada demais, não.
Tá bom, tomara que o Rogério também não tenha achado. Diga, Cole.
Então, eu queria dizer, assim, que aproveitando, né, de novo esse microfone grande, duas coisas bem importantes. É, 236 milhões o Alexandre Matos gastou. Desde que ele assumiu.
70 convocados, então, 70 convocados.
Quantos?
236 milhões.
Em quanto tempo?
Ele chegou em 2015.
Em 4 anos.
4 anos. Então, mas ele tá lá para ganhar a Libertadores. O objetivo dele, ele é um executivo. Ele acabou de renovar o contrato por mais 3 anos.
ele ganhava no primeiro salário 180, agora já passou, dizem lá dentro do Palmeiras que é 250, mais premiações por jogos. Eu acho o trabalho dele fraco, porque um alto executivo, ele tem um objetivo, não chegou nesse objetivo,
troca.
O que a torcida do Palmeiras está fazendo é indecente, mas indecente a torcida organizada, ficar gritando e tal, mas o Gagliotti tinha que tomar uma posição. E agora, também aproveitando que também a gente está nesse campo das ideias, essa coisa da quarentena. Futebol brasileiro, de novo, eu não tenho muito vocabulário para rádio, mas é vergonhoso o que acontece. Um técnico que acabou de ser mandado embora do Cruzeiro, ele assume o Palmeiras em seguida. Por isso que o futebol brasileiro não... Os técnicos brasileiros deveria ficar sem trabalhar até acabar o Campeonato Brasileiro, como acontece em todos os campeonatos do mundo civilizado. Não pode trabalhar, então você tem uma filosofia. Aí isso obriga o dirigente a ter filosofia.
Manteve.
Contratei o Nilson, vai com o Nilson até o fim, ou vai com o auxiliar. Acabou. Então, porque os grandes treinadores já estão empregados.
Tá certo.
Futebol brasileiro, a gente fica nessa mesmice. É o campeonato mais difícil do mundo, nivelado por baixo.
Antes mesmo da queda, viu, Nilson, do Filipão, o Palmeiras deve ter recebido uns 800 currículos.
Ah, não tem dúvida.
E é o sexto técnico com o Gagliotti.
Viu, Nilson? Esperando que o time não está prosperando, o time está patinando, sabe que a situação do técnico, por mais importante que ele seja, estrelado que ele seja, que é o caso do Filipão, sabe que o que segura é vitória. Então, assim, o correio vai chegando lá. Pá, 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 um monte de currículos. Ó, continue o Filipão, mas se precisar, estou aqui para servir. Diga, Nilson.
Ah, eu acho que essa coisa sisuda do Filipão é realmente muito triste, porque onde ele passa, ele fica com essa imagem sisuda. O Filipão tem talvez um dos piores assessores de imprensa do país. Isso é uma constatação, isso é uma verdade.
Ele é muito responsável pela imagem do Filipão.
Ah, sem dúvida. A imagem do Filipão é porque o assessor de imprensa dele é fraquíssimo, fraquíssimo, sabe? É muito ruim mesmo, sabe? É uma coisa assim... É fraca demais. Então a relação dele com a imprensa é zero.
Ele trabalha movido a ódio. O assessor de imprensa do Filipão é um terror.
Uma vez eu fui assistir um jogo do Ituano, lá na Ituano e São Bento. E eu acho que eu trabalho em rádio há 40 anos, não é isso? 40 anos, né? Aí eu entrei na cabine, lá, ano passado, isso. Entrei na cabine, que tá vazia. Tinha três rádios e tinha um monte de cabine vazia. Primeira coisa foi me tirar de lá. Você é de onde? A pergunta foi essa.
Não é possível.
Então, quer dizer, olha o assessor de imprensa que tem o Filipão. É sério. Você é de onde mesmo? Falei, tá bom. Falei, olha o assessor de imprensa que tem o Filipão. Não é por causa de mim, não. Isso é a opinião geral. Então, o Filipão deveria, a primeira coisa, trocar o assessor, que é muito ruim. Muito ruim. Que essa imagem de onde ele passa, que fica sisudo, que fica... É por causa disso, porque o Filipão, se você conversar com o Filipão extra ali, campo, ele é boa praça. É gozador, é brincalhão. Mas aquela imagem que ele deixa é terrível. O Mano foi inteligente. Aproveitou para inverter essa imagem, para ter como é que é? A notícia positiva para ele, né? Diferente do Carilli, que falou que não precisa da imprensa. E o Carilli é um iniciante como treinador de futebol. Pelo amor de Deus. Ele é um iniciante. É mais ou menos ainda, Carilli. Pelo amor de Deus. Você não passou ainda de mais ou menos. É que tem gente que acha que é super astro. O cara nem começou a carreira, acha que é super astro. É desse tamanhozinho a carreira do Carilli.
Mas assim...
Acha que é super astro. E não é.
Deixa eu perguntar só uma coisa pra você. Você acha que, por exemplo, que houve grande mudança filosófica de trabalho de Mano
não vai ter,
Filipão?
Não vai ter mudança filosófica quase nenhuma.
Antes da bola rolar,
não. Porque teoricamente eles têm mais ou menos a mesma linha. Teoricamente a mesma linha de conduta. O que tem que ter agora é a cobrança pro jogador do Palmeiras. Que esses caras não estão jogando nada. Jogador, que eu saiba, os caras bem... Aliás, outra coisa aqui. Diretor de futebol lá do Palmeiras, o Alexandre Matos, criaram um negócio que o cara é gênio. Que gênio! Que gênio esse Alexandre Matos. De gênio não tem nada. Isso aqui eu falo faz tempo, rapaz. Faz tempo que eu falo isso. É que criam os mitos no futebol. Fernando Diniz, Alexandre Matos. Isso é piada de mau gosto.
Não, o Flávio tá ligando aqui.
O Fernando Diniz pode ver.
Flávio tá ligando.
O time do Fernando Diniz, ele sai ou o furacão voa. Você vai ver a recuperação que vai ter o Fluminense.
E a folha de pagamento do Palmeiras é igual a da Jovem Pan, 19 milhões e meio.
O Palmeiras paga muitíssimo bem.
Então.
Atende todo mundo muito bem. Agora, e os jogadores? Cadê jogar bola?
Aliás,
a resposta...
julgamento. Já deu, já tem julgamento final do Felipe Melo? Não.
Ainda não, Vanderlei.
Então
ainda
a resposta.
Tá na pauta de hoje,
de
mas
novo,
ainda
não tem.
A resposta não é só com o Mano que tá chegando, dele. Não. Ah. É com o Dudu, é com o Bruno Henrique, é com o Lucas Lima, que ganha 800 mil reais por mês e não joga futebol. É o Ramires, foi contratado e ainda não jogou. O cara acha que ganha um baita de um salário, e, às vezes nem relacionado vencendo. É piada de mau gosto. Muita coisa errada lá no Palmeiras. Você pode ter certeza que tem muita coisa errada dentro do Palmeiras. Errada de verdade. E eu se fosse diretor do Palmeiras, presidente do Palmeiras, a primeira coisa é me livrar do dirigente remunerado que eles contrataram achando que era gênio. Pra mim não tem de gênio nada.
Tá, mas e aí? E o São Paulo do professor Cuca?
Muitas mensagens chegando também sobre o São Paulo, hein, Vanderlei? São Paulo que pega o Internacional também amanhã no Beira-Rio em Porto Alegre às 7 horas da noite e não vai ter Daniel Alves, né? Foi convocado pelo Tite.
Não vai ter Daniel Alves.
Vários jogadores
do São Paulo. O professor Cuca continua sem os reforços Pablo.
Sim.
Pato, Hernanes. É isso ou não
é? É isso mesmo, é exatamente isso.
E pega o Internacional com o peito estufado.
Ó, tem até um provável São Paulo aqui, ó. Um provável São Paulo com o Thiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Meio de campo com Hudson, Tietê, Lisiero, Everton, Igor Vinícius e aí mais à frente o Raniel. Então, bastante
desfalcado São Paulo. E aí, São Paulo do professor Cuca está em Porto Alegre?
Então, o São Paulo ele tem uma filosofia que é próxima do Palmeiras. O Cuca não pediu Daniel Alves, não pediu o Juanfran. Tem o Daniel Alves, excelente, mas jogadores para a mesma posição que estão matando o Antony, quer dizer, o Palmeiras, quem contrata os jogadores do Palmeiras é o diretor de futebol. Assim, os técnicos não participam, por não ficarem muito tempo, não participam da contratação, não armam, não vão buscar os jogadores que servem para eles. Então eles têm que se adaptar. Eu acho o Cuca está. Ele também está refém do elenco e pouco tempo para trabalhar, quer dizer, enfim. Eu acho que o São Paulo está decepcionando porque é muita expectativa com jogadores que não combinam. Eu acho que os jogadores do São Paulo têm um grande poder, uma grande falta de marcação. O São Paulo joga muito, tem jogadores que não têm características de marcar. Então, o São Paulo é um time muito fácil de tomar gol. A gente pode analisar nos últimos jogos, o São Paulo decepciona, até está decepcionando no Morumbi. Tem um elenco caro. Mas esses jogadores que chegam para o São Paulo, eu não vejo como um time. Não formam um time, Vanderlei, para mim, na minha opinião.
Entendi. Diga, Nilson.
Além de não formar um time, o Cuca é teimoso. É muito teimoso. Você tem o melhor lateral direito do mundo, eu vou botar no meio campo jogando de costas pro zagueiro.
E o cara jogou uma contratação de 50 milhões, não é pra improvisar, pô.
Com 36 anos de idade.
Não, você não pode improvisar.
Se o Daniel Alves fosse um menino que tivesse condição física. Sim, pra... Aí tudo bem, não. Você bota lá o Moledo e o Cuesta. Ele não vai jogar amanhã, porque vai jogar o misto do Internacional, mas o titular é Moledo e Cuesta, marcando o baixinho do Daniel Alves
que
ali.
Vai fazer com o Juanfran?
De costa. Se vira, faz 3-5-2.
Tem que jogar.
Inventa uma forma aí, mas bota o Daniel jogando na posição dele. Eu acho que o São Paulo sempre se dá bem lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, principalmente. Pode ver, historicamente, São Paulo tem bons resultados lá. Mas amanhã, atenção, torcedor de São Paulo.
Meu Deus.
Atenção, torcedor de
São Paulo. Esse é um momento importante.
Amanhã, mesmo com o time reserva, o Inter é capaz de ganhar o jogo. Capaz.
Torcida do São Paulo, invadindo a Paulista.
Achando que mesmo com o time reserva o Inter ganha o jogo do São Paulo. Porque não vai jogar o Daniel Alves. Não vai jogar. O Antony joga o Antony. Não joga Pablo. Não joga
Antony Pato, também não joga.
Antony não joga, tá na seleção. Então o São Paulo vai com misto também. Então o misto do Inter quanto o misto do São Paulo ganha.
Lembre-se que o Inter vem de um jogo difícil, importante, pode estar desgastado.
Sabe quanto tempo o Internacional não perde o jogo do Beira-Rio? 850 anos. Pode ver aí, ó. O Inter não perde o jogo do Beira-Rio, ó.
Sempre tem a primeira vez.
Ó,
quando
desde o Campeonato tempão. Gaúcho.
Quando, então, torcedor, quando, jogo, fique bravo. Quando jogar às 9, é 7 horas. Sei lá. O jogo era no fim da tarde. Vocês me cobrem que na segunda-feira, porque na terça-feira, sei lá, que vai dar Internacional.
Quando ele tava lá na Rússia. Na Rússia, a gente aqui no estúdio, que ele tava de lá ao vivo. Aí eu falei, pô. Mas 4 anos sendo campeão, vou continuar sendo campeão do mundo.
Mas ela
pode. Ele falou assim: ó, o Brasil vai passar da Portuguesa É europeia que é a seleção da Bélgica.
Aí foi uma
tragédia. Quando o De Bruyne fez o segundo, eu falei, nossa senhora! É mais 4 anos.
Ai, que figura. Esse é o grande Vamp. Ó, gente, nosso salão por falar em Copa do Brasil, só para responder, porque a gente nos acompanha no Brasil todo, a final da Copa do Brasil será no Beira Rio.
Sim.
Né? O primeiro jogo em Curitiba.
Tá,
tem favorito? Tá tão equilibrado. Só queria lembrar o seguinte: há um equilíbrio histórico, viu? Os números são bem próximos.
Ah, vai jogar em casa, afinal.
Só pra lembrar, pra você então da Internacional.
Da Colorado.
A
torcida do Furacão.
A torcida do Paraná já invade as principais avenidas.
As caveiras, aquelas caveiras que ficam lá na... É.
Agora, vou dizer uma coisa, o que o Grêmio
Atlético.
O que o Grêmio foi mortal, hein? Não jogou nada, hein? O imortal foi bem mortal, hein?
O Renato já respondeu. Já disse assim, quem tem que ser, digamos assim, quem tem que ficar preocupado é quem não ganha nada há 10 anos. Já deu um toque lá no time vermelho da cidade.
Ah, mas não interessa, mas o Grêmio abriu mão do brasileiro, não vai ganhar. O Grêmio ficou fora da Copa do Brasil. Flamengo vai eliminar o Grêmio na Libertadores. Pode escrever.
Pronto.
Quem ganhou o gaúcho?
Torcida gaúcha já.
Quem ganhou o gaúcho? O Inter?
Não,
o
Grêmio.
Então vai ficar só uma volta olímpica. Que vai aparecer o Corinthians, que pode ficar só com uma volta olímpica.
Para você,
também.
O Inter, então, vai ganhar? E pro Cosme?
Para mim, o Internacional vai ganhar, apesar do gramado sintético.
Mas é o primeiro jogo lá.
Que favorece o Atlético Paranaense.
E o nosso
voto? Inter.
Inter.
E para você?
Ah, eu acho que vai dar Atlético Paranaense.
Você acha que vai ganhar no Beira-Rio?
E não tem gol fora de casa, né? Na Copa do Brasil. Então,
Inter. Você acha que não? Então eu tô minoria aqui.
E o Corinthians com o Del Valle, hein? Eu tô com palpite.
Não, é melhor não falar ainda.
Palpite que esse Del Valle vai eliminar o Corinthians.
Ah, então
dá. Outra pergunta que estão fazendo aqui pra nós é a seguinte: os rebaixados.
Del Valle.
Já estão definidos os rebaixados na opinião de vocês? Olha, pela ordem. Chapecoense, os 4 de agora. Vamos ver se eu tô vendo. Chapecoense, Fluminense, CSA e Avaí. Confere?
É isso mesmo.
Muito bom. Esses 4. Dos 4.
O Avaí caiu praticamente.
Não, Fluminense, dos 4 é caiu o cara.
Fernando
dos 4.
Diniz que saiu agora, né?
Saiu.
Vai recuperar. Esse, você vai ver a recuperação.
Eu acho que Avaí.
Fluminense já foi.
Você então. Vai ver.
CSA já foi. Os outros dois, pra mim, tá aí aberto.
Quem? Já foi?
Pra mim não. Eu acho que Avaí e CSA cai.
Cai. Pra você,
Nilson. Eu acho que Chapecoense, Avaí e CSA vão cair.
Só Flu que escapa.
O Flu, agora a chance é enorme. Enorme.
Quase.
Eu acho que também Avaí e CSA já caíram. Eu acho que Fluminense deve cair. E um time que vai despencar é o Botafogo. Tá devendo já os jogadores. A situação financeira tá muito.
O Fluminense
tem que pior. Mas quem tá devendo também é o desempenho do Santos.
Sim.
Porque tá lá em cima. Mesmo número de pontos do líder, então ele é líder também, não vem com essa cascata de gols e tal. Eu sei que isso define.
Mas joga na Vila agora, né?
Joga na Vila contra o Atlético Paranaense que vocês estão aí
levantando. Ou reserva. Isso, ou até isso. Reserva.
Isso. O professor acha que vai ganhar, mas ele está em busca, professor Sampaoli.
É jogo que
ele está em busca do desempenho. Eu acho que foi isso que deixou o Santos voltar às manchetes.
O
desempenho do Santos.
Estava dando 3-0 no Fortaleza. O problema foi o jogo do Fortaleza.
Estava
jogando bem 3-0. Por isso que deu. Todo mundo tá falando que dessa queda.
Outro jogo, o Santos já, ó. Outro jogo.
Não, foi contra o.
Outro jogo já botou um monte de gente atrás.
Contra a Chapecoense, não foi?
De 1-0.
Mudou completamente o estilo contra a Chapecoense. Tudo isso é cascata, pode perceber, é milonga. O jogo contra a Chapecoense. Esses caras são
milongas. Você não tá falando mal do professor São Paulo,
não é,
tá?
Não é que falando mal.
É o maior brasileiro do ano, São Paulo, hein?
É só você perceber. A gente fica muito tempo nesse negócio e começa a perceber. Tomou uma porrada contra o Fortaleza? Tava ganhando 3-0, é uma vergonha deixar empatar, isso é vergonha. O que aconteceu contra o Fortaleza foi vergonhoso. Aí o que fez lá em Chapecó? Marcou um golzinho, botou 8 atrás, tinha um atacante. Aí vem com a... Não, vem com essa conversa.
Não é você que prega aqui que tem que ter vários estilos?
Aí, mas aí que tá certo. Aí tá
aí
certo.
O cara
mas,
muda esse pau nele.
Não, mas é que ele veio com a conversa que eu não vou cambiar estilo. Não vou cambiar. É o mesmo. Sempre
mas agora,
mesmo.
O professor.
Que sempre é o mesmo. Tomou uma porrada, botou 8 na
mas
casinha.
Ele fez.
8. Mas, vem pra cima de Moá, amigo.
Ele
mas
fez pra te mostrar. Ele fez pra te mostrar.
O elenco do Santos é limitado.
Mas tá certo. Mas ele tá certo. Quase com 8.
Xenofobia?
Não, quase.
Você ouviu aqui no intervalo ele falar. Quando eu elogiei o português. Mister
Jesus.
O Mister Jesus.
Como diz o Bruno Henrique.
Você viu o que ele falou? Com esse time até eu diria.
Não. Mas o Paoli. O que eu destaco aqui é a cascata. Entendeu? Porque tem gente que embarca na cascata.
O professor tá,
e vai mudar. Você tá viu o Lucas já pegou, né?
Vi. Oito atrás. Não, eu tô vendo assim, tá tendo as eliminatórias europeias, é que o Cosme tá falando assim. Aí você vê o nível mesmo. Nas eliminatórias europeias, aí o Brasil vai, por isso que todo ano é eliminado mesmo, toda a Copa do Mundo é eliminado pelo europeu. É bem diferente.
Jogo bem,
né? Ontem eu assisti vários jogos das eliminatórias europeias e hoje, à tarde, tem um monte também. Hoje tem, sabe o quê? Alemanha e Holanda.
Jogão.
A Bélgica joga também, viu, passar?
Ah, mas é português.
Você sabe que...
Bélgica é café com leite.
Vocês são bem informados. Você sabe que as eliminatórias para a Copa do Mundo já começaram, né? E em alguns setores do mundo já até terminaram.
Em alguns continentes, né?
Não, já até terminaram. É, Ásia, África.
Ásia?
Ásia? Na Ásia?
Não. Não. Tipo uma preliminar para...
Então, mas já eliminaram vários países.
Já saiu na África.
Não tem ainda os classificados.
Não teremos, por exemplo, a chance de possibilidade de Togo na Copa do Mundo.
Graças a Deus.
Então, né? É que você é um elitista, né?
Não, é Togo e nada na Copa, meu amigo.
O Cosme Rimoli, do nosso R7, obrigado pela gentileza, por ter atendido o nosso convite, por ter participado do programa. Espero que você tenha gostado. Esse divertido. Foi ótimo tê-lo aqui.
Foi um prazer estar aqui, mas da próxima vez o meu celular vai ficar gravando o intervalo. As pessoas não têm ideia do que acontece.
Bom, você está autorizado a escrever tudo.
Claro,
que com parcimônia.
Eu não sabia, não. Então, nas outras redações, e todo mundo fica escutando o palpite do Nilson.
Sim, fica. E tem o bolão, e aí todo mundo vai ao contrário.
Tchau, Nilson.
Abraço. Hoje à noite, todos nós juntos, você vai estar aqui. Nós vamos sair daqui meia-noite. Hoje nós vamos ter
uma vitória retumbante
no Brasil. Vamos ter Brasil e Colômbia.
Menino Neymar vai deitar
show
hoje.
Show de Neymar.
Porque na Colômbia é forte.
Show de Neymar.
Pode ganhar a Colômbia, hein?
Vamos, menino Neymar.
Abração, professor.
Abração. O nosso Rafael Tebas, obrigado.
Valeu. Um abraço.
Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da PAN. Informação o tempo todo pra você. E sabe, com imagem pelos nossos canais no YouTube. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.